Eclésia, Igreja Católica.
Olá, muito bom dia. Este é o programa Eclésia que lhe faz companhia nesta manhã de domingo. O amor que transforma. Este é o mote para os próximos minutos. A evocação da Caritas Portuguesa que celebra 65 anos de existência. Espelha anos de solidariedade na missão de ajudar, amparar e apoiar todos aqueles que estão em dificuldades. Anualmente, a Caritas presta apoio a mais de 100 mil pessoas e em tempos profundamente marcados pela pandemia Covid-19, toda a ajuda conta. Nesta manhã, fomos até à Caritas Diocesana de Coimbra, a maior do país. Percorremos este corpo de ajuda à conversa com o seu presidente, Manuel Antunes. Mas antes, convido-o a iniciar esta manhã na companhia da música. Em tempo de Advento, a preparação para o Natal, deixo-lhe o tema Estrela, na voz de Carminho.
Tu és a estrela que guia o meu coração. Tu és a estrela que iluminou. És o sinal de que eu conduzo o destino. Tu és a estrela e eu sou o peregrino. Até que foi uma escuridão tão dessas que nos faz ser sábios do mundo. Vivi desilusão tão desigual que vim dar a minha infância num segundo. Nem sabes tu aqui que fizeste por mim até por ti quando chegaste. Só sei que ao te ver tu reergueste o que em mim era só cinza e tu és a estrela que guia o meu coração. Tu és a estrela que iluminou o meu chão. És o sinal de que eu conduzo o destino. Tu és a estrela e eu amor que se deu, mas numa distância, distância que nos fez acreditar que é essa que dá real importância à liberdade que é poder e saber amar. Bem mais feliz agora, certamente vou eu seguindo assim pela vida fora. Não mais estarei sozinha, estou bem crente que o teu feixe de luz própria me segue. Tu és a estrela que guia o meu coração. Tu és a estrela que iluminou o meu chão. és o sinal de que eu conduzo o destino. Tu és a estrela e eu sou o peregrino. Tu és a estrela e eu sou o peregrino.
Ouvíamos Carminho no tema Estrela, a abrir amanhã neste programa Eclésia. Obrigada por estar desse lado. Há 65 anos era criada a Caritas Portuguesa, com o objetivo de ajudar, amparar e apoiar todos aqueles que estão em dificuldades. No âmbito local, nasceram as Caritas Diocesanas. Hoje vamos até à maior do país, a Caritas de Coimbra. O seu presidente, Manuel Antunes, esteve à conversa com o jornalista Luís Filipe Santos.
Dr. Manuel Antunes, a Caritas Portuguesa está a celebrar 65 anos. Vamos transportar estes 65 anos para um corpo e olhando de cima a baixo o papel que a Caritas está a desempenhar na sociedade portuguesa. Começamos pelos olhos. A Caritas tem tido, ao longo destes 65 anos, um olhar atento para a realidade?
Eu penso que sim. Alguns críticos poderão dizer não suficientemente atento. Mas a maior parte dos casos, e temos Caritas de diocesanas, por exemplo, de muitos tamanhos, vamos pôr assim, não é? Umas com mais atividade, outras com menor atividade. A nossa é a maior Caritas em termos de várias coisas, do número de instituições, 120 e tal, número de funcionários, quase 1000, e do seu orçamento. Eu penso que nós fazemos aquilo que podemos, sabe que também há limitações financeiras em alguns só podem ser um impedimento para esse olhar, mas nós temos tido cada vez mais uma intensidade ou a necessidade de olhar e de ir à procura das pessoas que necessitam de nós e não apenas esperar aquelas que vêm ter connosco. E nesta época de pandemia ainda mais atento, porque há muita pobreza escondida, muita insuficiência. Eu não sei se lhe deveria chamar pobreza. Pobreza será definida mais como um estado crónico. Nós estamos numa situação aguda, onde há situações muito difíceis, sob o ponto de vista social, familiar, e sob o ponto de vista económico, naturalmente, também, que influencia os outros dois.
Este olhar, de vez em quando, solta umas lágrimas.
Sim, porque nós muitas vezes, e na sequência da pergunta anterior ou da resposta anterior, nós vemos impossibilitados de fazer mais do que aquilo que poderíamos fazer, por um lado. E por outro lado também porque às vezes deparamos com incompreensões de vários atores envolvidos neste processo. Nós não trabalhamos sozinhos, nós trabalhamos em colaboração com entidades civis, entidades políticas, e a sociedade em geral, e nem sempre o papel da Caritas é compreendido na sua totalidade. Portanto, nós temos que equilibrar estes vários aspectos da prestação de serviço social, que é o nosso ADN.
Para além destas lágrimas que de vez em quando se soltam, de vez em quando também surge um olhar radioso, luminoso, com as alegrias que vêm de pessoas que conseguiram libertar-se desta pobreza.
Eu podia citar, por exemplo, alguns casos de empregados que temos hoje, de funcionários que temos hoje, que foram nossos utentes anteriormente e que nós libertámos dessa situação crítica e que passaram a ser pessoas que têm o seu trabalho, pela qual recebem o salário, eles são tratados e têm contratos exatamente iguais aos outros, depois de terem sido considerados, digamos, curados do seu problema. No nosso caso não é doença física, portanto a palavra curado talvez não seja exatamente adequada, mas temos essas coisas.
Vamos passar para os ouvidos. A Caritas escuta o clamor dos pobres, o grito dos pobres?
Eu penso que os ouvidos aqui estão muito associados aos olhos nesse sentido, porque nós temos que às vezes não, o grito é muito silencioso e nós temos que ter os olhos bem abertos para conseguir ouvir com os olhos. E por vezes o grito é tão intenso que a gente tem que fechar os olhos para ver se atenua, enfim, o temor que possamos sentir por esse grito, mesmo quando ele tem uma razão de ser, e na maior parte dos casos tem. E, portanto, os ouvidos, tal como no nosso corpo, eles estão ali mesmo na mesma linha dos olhos e funcionam em conjunto. Só os cegos, os que não têm visão, é que têm os outros sentidos mais apurados, mas nós, todos normais, temos que conjugar esses dois sentidos, não é? A visão e a audição. No mesmo sentido, para podermos estar atentos àquilo que acontece à nossa volta.
Em relação também a este processo de escuta, sente que a voz da Cáritas é escutada?
Tenho a certeza que sim, embora eu deva dizer que nós, se calhar, falhamos muito em aqui há dois sentimentos: o sentimento de humildade, não estar a mostrar, como dizia Cristo, que a tua mão direita não sabe o que a esquerda faz, e portanto nós fazemos o trabalho que estamos e fazemos-lo de modo mais silencioso possível, sem estarmos a atirar foguetes de cada vez que fazemos qualquer coisa que entendemos bem. Por outro lado, eu tenho a noção de que com amigos. Eu, quando entrei para aqui, eu não fazia a mínima ideia da dimensão da Cáritas Diocesana de Coimbra. Eu tenho uma filha que vive aqui mesmo ao lado e passo por esta rua aqui, passei muitas vezes e pensava a Cáritas reduzida a estes três ou quatro edifícios que temos aqui. E, do mesmo modo, a Sociedade de Coimbra, e agora estendo para todo o país, em relação à Cáritas portuguesa e em relação às Cáritas diocesanas, não tem a noção, muitas vezes, daquilo que a Cáritas faz. E se tivesse a noção, posso admitir a possibilidade que se tornasse mais atenta e até mais colaborante e mais prestimosa, e que, enfim, nós estamos agora na fase de recolhimento de roupas e de proteção para o inverno, e recebemos todos os dias, temos caixotes e caixotes e caixotes que vão entrando, mas a notícia daquilo que fazemos não chega, claramente não chega a todo lado. Talvez nós devêssemos fazer mais, mas depois pode ser mal interpretado, lá estão a erguer-se os bicos dos pés. E, portanto, temos que encontrar aqui um equilíbrio sem deixar de fazer a sociedade. Temos sido aqui em Coimbra, não sei como é noutras cidades, e sobretudo nas cidades maiores, como Lisboa, Porto, Braga. Coimbra já foi a terceira cidade do país, hoje estávamos lá para o décimo lugar. É um bocadinho diferente em termos de população.
Passamos para outro órgão, a boca. A Cáritas transmite, pronuncia palavras humanizadoras para a sociedade?
Sim, nós fazemos isso até através da nossa página na internet. Nós temos uma página bem, bem desenvolvida, muito rica, e que está ao dispor de quem quiser nela entrar. Portanto, nós procuramos, desta maneira, da nossa atuação, esta é a nossa maneira de espalhar o Evangelho, não é? De pregar, digamos, os princípios da religião católica, porque nós somos um braço da Cáritas Diocesana, da Igreja Católica Portuguesa também. E, portanto, nesse aspecto, eu penso que sim, que o fazemos. Que, tal como pus logo no início para os olhos, não sei se exatamente fazemos tudo aquilo, se vemos tudo aquilo que vemos e dizemos tudo aquilo que poderíamos dizer. Uma das coisas que nós temos procurado é ver se conseguimos atrair mais voluntariado, e hoje é muito difícil atrair voluntariado. Também porque as pessoas têm receios, as nossas instituições são elas próprias potenciais para infecção, e as pessoas não querem hoje juntar-se muito, muito a isto. Mas, provavelmente, nós poderíamos também fazer mais em tudo. Nós podemos sempre fazer mais do que aquilo que fazemos.
Mas o papel da Cáritas é mais de ação do que de palavras.
Sim, mas as duas coisas, cá estamos outra vez com um outro sentido, que é necessário usar, um outro instrumento que é necessário usar, mas tem que ser usado com cuidado, exatamente para que não possa ser mal interpretado. Primeiro, tudo aquilo que dizemos, e quando nós falamos assim muito, muito rapidamente, numa entrevista como esta, sai sempre uma palavra que depois, quando a ouvimos a segunda vez, talvez eu não devesse tê-la usado, e portanto é preciso ter algum cuidado neste balanço entre o falar demais e o não falar nada. Não podemos estar mudos, com os problemas que temos à nossa volta, não podemos estar permanentemente a falar, porque se estivéssemos permanentemente a falar, deixávamos de fazer aquilo que temos que fazer. E, como diz, é mais de ação do que de palavras. Mas devo dizer também, se estamos a falar para a sociedade em geral, é uma coisa. Uma palavra amiga é tão boa para quem precisa, para quem precisa, para quem é pobre, para quem nos vem procurar para receber um pão. A palavra amiga a acompanhar esse pão tem o mesmo efeito, se não um efeito superior, que o próprio pão. É evidente que nós precisamos de alimentação para o físico, para a nossa parte física, mas também temos que ter alimentação para a parte espiritual. E não é o pão que faz isso, é uma palavra amiga. E por isso nós temos, não só nestas pessoas que apenas precisam de uma palavra amiga naquele momento, mas temos outras pessoas que têm problemas mentais e problemas psíquicos e psicológicos muito intensos e para os quais nós temos respostas através dos nossos assistentes sociais e dos nossos psicólogos que trabalham essa área.
Thank you.
Olá, muito bom dia. Se só agora sintoniza a Antena 1, saiba que está na companhia do programa Eclésia. Ouvíamos o tema Portugal Somos Nós, dos UHF. Nesta manhã, o jornalista Luís Filipe Santos está à conversa com o presidente da Cáritas Diocesana de Coimbra, Manuel Antunes. Temos percorrido várias partes do corpo, os olhos, os ouvidos e a boca. Mas não se trata de uma aula de anatomia, mas sim de serviço aos outros.
Passamos para as mãos. As mãos da Cáritas ajudam a levantar aqueles que foram empurrados pela sociedade.
Sim, tudo isto não se pode fazer. Quero dar o pão, quero dar a ajuda para se levantar as pessoas fisicamente da cama, quer agarrar os meninos ao colo nas creches ou nestes ATLs, as mãos são o principal. E nós contamos com um número redondo de 2 mil pares de mãos aqui a trabalhar na nossa instituição, uma vez que, já disse, são perto de 9 mil pessoas, 950 com contrato, e depois estagiários e voluntários, irá até talvez aí para os 1050. Portanto, essas 2 mil mãos são um fator essencial. Eu diria que nesta instituição nós não teríamos capacidade de ter emprego, de dar emprego para quem, por qualquer razão, não tivesse mãos. Por ser amputado, não é? Há pessoas que não têm mãos e que vivem a sua vida, mas aqui não seriam capazes de ajudar a construir isto, numa situação ou outra, talvez, mas seriam coisas muito excepcionais. E, portanto, contamos normalmente com as mãos daquelas. Que também servem não só para entregar o pão, mas para lavar roupa, para lavar a roupa das pessoas, para os limpar, para lhes ajudar a dar banho. Nós, nestas casas que temos lá no centro da cidade, fazemos isso, não é? Não é só aqueles que vêm comer, depois aproveitamos aquela altura também para lhes avaliar aos balneários e tomem um banho, damos-lhes toalhas, damos-lhes roupas, e para fazer isso, é com uma mão que no momento, e agora não apertamos as mãos a todos como cumprimentos, mas que depois de dar uma sopa aproveita e cumprimenta também, porque o contacto físico entre as pessoas é muito importante. É uma das coisas que eu mais sinto com a pandemia, é realmente a incapacidade, até na minha atividade médica, que ainda faço alguma, e portanto é uma falta que eu sinto. E eu sinto que isso tinha também uma parte importante, sobretudo o beijo de despedida na própria atividade médica. Quer dizer, a atividade médica não é apenas usar o bisturi ou receitar uns comprimidos ou umas cápsulas ou até umas injeções, mas também esse contacto.
A Cáritas está a celebrar 65 anos, podemos dizer que já tem mãos rugosas.
Aí há muitos calos por aí também. Alguns trabalhadores usam as mãos em tarefas menos árduas, sob o ponto de vista físico, e há outros com tarefas muito árduas. Muitas tarefas de que a gente não via os nossos cozinheiros, os nossos empregados das lavandarias, os nossos empregados das oficinas, nós espalhamos-nos por aquilo que vê ali naquele mapa, por todo o território da Diocese de Coimbra, que vai bastante para além do território do Distrito de Coimbra. Nós apanhamos mais 9 concelhos de 5 outros distritos nas margens da nossa área. E, portanto, temos uma frota de veículos, automóveis, que têm que distribuir as coisas por esse país fora. E, portanto, os nossos mecânicos também têm as coisas. Mas se quisermos usar o sentido figurado, naturalmente, como disse anteriormente, contamos sempre e permanentemente com as 2 mil mãos, e essas mãos, ao fim de uma vida aqui, de 30 ou 40 anos de prestação de colaboração à Cáritas, vão estar, com certeza, com alguns calos.
Passamos para os pés. Pés que ajudam a caminhar. Caminhar com, ao lado. Passos longos, passos lentos.
Não só com e ao lado, mas caminhar para. Porque, como eu disse logo no início, nós temos muitas vezes que ir à procura das pessoas que necessitam, sobretudo nesta área mais da pobreza, não é? não é? Volto a dizer, a pobreza, a Caritas não está dedicada exatamente só ou fixada nos aspectos da pobreza, quer seja ela financeira, ou seja espiritual, seja, temos outras atividades que também precisamos de dar conta, como a educação, enfim, a instrução religiosa, todos esses aspectos são importantes. E, portanto, nós temos que ir mais do que os olhos e os ouvidos, como disse anteriormente, nem sempre vêm, e, portanto, nós temos que caminhar, às vezes, à procura. Nós temos uma equipe de rua que faz, em colaboração com técnicos da Câmara, duas vezes por semana, rondas noturnas, em que se vão à procura dessas pessoas, sobretudo dos sem-abrigo, das pessoas com adições como as drogas e o álcool, que por aí há na cidade, e vamos à procura deles e procuramos trazê-los e procuramos dar-lhe assistência. Alguns recusam, mas como sabe, há muita gente que vive na rua, a quem foi dada a oportunidade de ter um teto para abrigar e um chuveiro para não, e ter coisa, e continuam e voltam para a rua e não querem essa ajuda.
Mas às vezes é necessário parar para olhar de forma longínqua.
Sim, sim, tudo isso é muito importante. Eu penso que nós fazemos e temos uma estrutura administrativa muito grande, com gente, diretores técnicos e tudo, cujo trabalho é também, em grande parte, exatamente, olharem à sua volta para terem, para verem, para descobrir aquilo que não é visível e que não é audível. Já que falámos na vista e nos ouvidos, não é?
Passamos então ao coração, um órgão vital e um órgão também que lhe diz bastante. O coração da Caritas tem que ser um coração de manteiga ou tem que ser um coração racional?
Eu sabe que é difícil, isto é um órgão que é mais difícil de adaptar a estes conceitos que temos vindo a discutir. Evidentemente que nós, por razões profissionais, como já disse, tenho servido tantas vezes de título de jornal, já tive 35 mil corações nas mãos. E quando dei a minha lição de jubilação, chamei-lhe uma vida de coração nas mãos. E, portanto, do coração físico eu conheço bem. Conheço-lhe a anatomia em grande pormenor. Do coração, também usado em termos metafóricos, que nós podíamos chamar da alma, não é? Mas é às vezes mais difícil, com esse é mais difícil lidar. E eu admito que muitas vezes numa entidade tão grande como esta, tão vasta na sua atuação, nos vários serviços, tão vasta no território que ocupa, tão vasta no tipo de profissionais que tem, que possa haver momentos em que o coração endurece e que a gente trata as pessoas de uma maneira que não devia tratar.
Não sei se contabilizou, falámos de 7 órgãos do corpo humano. O número perfeito. Podemos dizer que a Caritas também é perfeita?
Não. Um princípio também em que eu tenho trabalhado toda a minha vida, já lá vão 70 anos, não posso dizer desde pequenino, mas desde muito cedo, é exatamente que a perfeição é inatingível. Não para Deus, mas para os seres humanos. E, portanto, nada que seja humano, e a Caritas é ser humano, contamos naturalmente com a ajuda de Deus também, que nos guie nas atividades que fazemos. Não estamos à espera de ver um dia aparecer Jesus Cristo aqui e fazer os milagres que nós não conseguimos fazer, mas tentamos seguir-lhe os seus princípios. E, portanto, nós não somos perfeitos. Quem pensa que é perfeito em qualquer coisa que faz, está a cometer um erro muito grande. Porque nós só podemos caminhar nessa direção, sabendo que nunca atingimos. Chegar lá tão próximo quanto possível. Eu falo em medicina, por exemplo, muitas vezes na qualidade, que é a perfeição. Qualidade aí pode ser quase sinónimo de perfeição. É importante medir a qualidade. E digo que medindo a qualidade, melhora-se a qualidade. E há pessoas que se sentem felizes por fazer muito pouco e sem grande esforço, às vezes. Esses também sofrem de alguma pobreza de espírito. Eu penso que a todo homem, compete, compete olhar à volta e ver aquilo que eu faço na minha profissão, e não interessa qual é a profissão. Eu uso muitas vezes, digo, as profissões são todas importantes. Eu não conseguia viver sem o meu sapateiro, eu tinha que andar descalço, que não era, vejamos que não era muito conveniente, não podia dar muito espaço e não podia dá-los tão longos como isso. E, portanto, cada pessoa tem. Se não fizer, se o sapateiro não fizer os sapatos com qualidade, também não tem. Portanto, seja qual for a profissão, os nossos cozinheiros, os nossos mecânicos, os nossos tratadores das crianças, os nossos tratadores dos idosos, os nossos técnicos, superiores técnicos, diretores técnicos, as nossas direções, os nossos administrativos, todos têm que fazer a sua parte com a maior perfeição possível, sabendo, volto a dizer, no dia em que nós pensamos que atingimos a perfeição, estragamos tudo. Também. E a mesma coisa, penso que o mesmo princípio se tem que aplicar à Cáritas, até porque a Cáritas é, no fim de contas, a Cáritas de Susana de Coimbra é, no fim de contas, o conjunto destas mil pessoas, destas mil pares de mãos, destes mil pares de olhos, destes mil pares de ouvidos, destes mil estômagos, destes mil corações, destes mil par de pés, e portanto tudo isso tem que trabalhar nesse sentido, e cada um de nós temos que fazer o melhor que nos seja possível, sabendo que todos temos insuficiências e que uns conseguirão chegar mais longe do que os outros. Eu ia dizer que quase não convém que seja perfeita, convinha, mas não é possível fazê-la, vamos chegar tão longe quanto pudermos, tão próximos da perfeição quanto possível.
Muito obrigado.
Nesta manhã, o jornalista Luís Filipe Santos esteve à conversa com o presidente da Cáritas Diocesana de Coimbra, Manuel Antunes. Juntos, percorreram este corpo de ajuda: olhos, ouvidos, boca, coração, mãos e pés. Neste ano em que se evoca os 65 anos da Cáritas. Neste programa Eclésia, seguimos agora com um tempo de música. Os jovens jesuítas trazem o tema Os Meus Dias Começam Aqui.
Quando me ponho a caminho, só eu posso saber onde vou, mas adivinho o vento que sopra mansinho.
Olá, muito bom dia para si que continua na companhia do programa Eclésia. Depois de ouvirmos os jovens jesuítas no tema Os Meus Dias Começam Aqui, seguimos para a liturgia deste terceiro domingo do Advento, o tempo de preparação até ao Natal. Vamos descobrir um pouco mais na companhia do Padre Manuel Barbosa, sacerdote deoniano.
E nós, que devemos fazer? No Evangelho do terceiro domingo do Advento, esta questão é posta três vezes a João Batista, pelas multidões, pelos publicanos e pelos soldados. João não parece ser muito exigente nas respostas, nem aponta para coisas extraordinárias. Basta deixar que a nossa vida todos os dias seja levada pela boa nova de Jesus em atitude de conversão e transformação. Nesse sentido, João Batista salienta três aspectos. Para as multidões de então, e para cada um de nós hoje, é preciso sair do nosso egoísmo e aprender a partilhar. Os bens que temos à nossa disposição são sempre um dom de Deus que pertence a todos. Ninguém tem o direito de se apropriar deles para seu benefício exclusivo. As desigualdades chocantes, a indiferença que nos leva a fechar o coração aos gritos de quem vive abaixo do limiar da dignidade humana e o egoísmo que nos impede de partilhar com quem nada tem, são obstáculos intransponíveis que impedem o Senhor de nascer no meio de nós. As nossas comunidades e nós próprios damos testemunho desta partilha que é sinal do reino que é Jesus. Para os publicanos de então e para cada um de nós hoje, é preciso quebrar os esquemas de exploração e de imoralidade e proceder com justiça. Os publicanos extorquiam dinheiro de modo duvidoso, despojando os mais pobres e enriquecendo de forma ilícita. Que dizer dos modernos esquemas imorais, mesmo se lícitos, de enriquecimento rápido? Que dizer da corrupção, do branqueamento de dinheiro sujo, da fuga aos impostos, das taxas exageradas cobradas por certos serviços, das falcatruas? Será possível prejudicar conscientemente um irmão ou a comunidade inteira e ao mesmo tempo acolher o Senhor que vem? Para os soldados de então e para cada um de nós hoje, é preciso renunciar à violência e à prepotência e respeitar absolutamente a dignidade dos nossos irmãos. Pensemos nos atos de violência que tantas vezes atingem inocentes e derramam sangue ou provocam sofrimento e injustiça. Nos atos gratuitos de terrorismo, ainda que sejam mascarados de luta pela libertação. Na exploração de quem trabalha, na recusa de um salário justo, na exploração de imigrantes estrangeiros, na rejeição de refugiados, nas prepotências que se cometem nos tribunais, nas repartições públicas, na própria casa e tantas vezes nas recepções das nossas igrejas. Nestes quadros, é possível acolher Jesus? Vivamos o Evangelho que nos avisa que o cristão é batizado no Espírito, recebe Deus vida nova e tem de viver de acordo com essa dinâmica. Não nos cansemos de escutar sem fugir à questão. E nós hoje, que devemos fazer? Basta ser e estar sempre com o coração aberto ao coração misericordioso de Deus e solidário aos irmãos, praticando sempre a revolução da ternura de Deus, sem mais. Nessa atitude, tudo somos e temos.
Estas meditações podem ser consultadas no site da Congregação dos Sacerdotes do Coração de Jesus, em deonianos.org, ou na página da Conferência Episcopal Portuguesa, em conferenciaepiscopal.pt. Depois de termos percorrido o corpo de ajuda que é a Caritas Diocesana de Coimbra, chegamos ao fim neste programa Eclésia. Ainda nos pode acompanhar na RTP2, no programa 70x7, hoje pelas 17h30. E para estar a par de toda a informação religiosa, nacional e internacional, basta aceder ao portal de notícias agencia.eclésia.pt. Aqui na Antena 1 voltamos na noite de amanhã, pelas 22h45. Obrigada por ter estado na nossa companhia. É sempre um gosto voltar a estar consigo. Eu sou a Sónia Neves. Desejo-lhe um bom domingo e uma vida feliz. Até amanhã, se Deus quiser.